desde que nós nos convertemos, talvez um dos pontos mais insistidos pelos que pregam, pelos livros que nós lemos, é a necessidade de um bom testemunho, necessidade de sermos luz do mundo, sal da terra, nós nos destacarmos no meio de uma geração incrédula e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E várias passagens desse tipo. Do pastor, é dito que ele deve ter bom testemunho dos... Lembram? Os de fora. Uma das condições de um pastor é ter bom testemunho dos de fora, ou seja, os não crentes. Por outro lado, a mesma Bíblia diz que os que quiserem ser fiéis vão ser perseguidos, que o mundo nos odeia, que vamos sofrer todo tipo de difamação, de calúnia. As duas verdades lá. Então, é curioso como é que o crente deve lidar com isto. E eu quero tentar ajudar um pouco hoje numa passagem que eu vou ler do apóstolo Paulo, em que ele dá uma pista excelente para como é que ele fazia com ele próprio. Porque, pensando bem, o crente vai, não somente pela própria Bíblia, que diz que ele vai ser perseguido e vai ter inimigos e tal, mas ele nota pelo próprio caminhar dele que é complicado, que não é fácil e que pessoas vão falar mal, não vão dar boas referências e não vai ser sempre algo positivo que vão falar de nós, mesmo que nós nos comportemos ou tentemos nos comportar de uma maneira correta. Sem falar realmente os nossos pecados e as nossas falhas, mas a parte disso. Pode parecer um tanto quanto frustrante. Então é bom lembrar que a Bíblia diz que seria inevitável nós passarmos por esses maus testemunhos, não é nem maus testemunhos, por esses maus comentários que vamos ter de alguns. Em época de muita tensão religiosa, isso fica mais evidente ainda. Nosso país não temos muito isto. Mas Paulo sentiu na pele, ele foi acusado de pessoas de fora, de falsos mestres, ele foi acusado por, bom, crentes da igreja, das igrejas em que ele andava ou escrevia, crentes, digo, participantes, não sabe se é crente, se não é crente, nem importa. Eu quero dizer, dos de dentro, ele recebeu críticas dos de dentro, recebeu críticas dos de fora, chamado de interesseiro, chamado de não sincero, o sim dele não era sim, o não era não, e que era hesitante, e que era mal intencionado, que tinha interesse por dinheiro. Ele foi acusado de muitas coisas duras, o apóstolo Paulo. E se nós deixarmos o Paulo e olharmos para Jesus Cristo, o que foi dito dele e a oposição tremenda que houve a ele ao ponto de ter sido crucificado numa cruz. Então, com que tipo de parâmetro nós vamos nos avaliar a nós mesmos? E o meu testemunho, eu estou conseguindo dar, afinal de contas, eu não estou conseguindo dar. Cada vez que alguém fala mal de mim ou fala uma coisa negativa de mim, pelo fato de eu ser crente, significa que eu não estou dando bom testemunho, é um fracasso da minha parte. Por outro lado, está previsto isso, então. Paulo falou aqui algo muito interessante. Segundo Coríntios, que inclusive é a carta em que ele mais fala e registra acusações duras contra ele. Mas ele diz aqui, lá no meio do versículo 2 do capítulo 4, eu não vou ler o contexto, eu quero ser rápido, mas ele diz, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele quer dizer o seguinte, ele se auto-recomenda, ele se expõe a ser avaliado pela consciência de cada um. Detalhe, que não é detalhe, ele toma uma testemunha, o próprio Deus. Mais ou menos como se Paulo chamasse alguém que falou mal dele, de dentro da igreja, de fora da igreja, não importa, chamasse e dissesse, antes de fazer alguma pergunta a você, eu vou invocar aqui uma testemunha. Aí chega o próprio Deus. Aí Paulo diz assim, fale mal de mim. Fale mal de mim. Pode falar. Se tiver algo que falar, pode falar. Eu estou autorizando a falar na frente de Deus, que sabe perfeitamente a verdade e conhece a sua consciência. Então, se você está falando de acordo com a sua consciência, algo que eu fiz, vamos esclarecer. Talvez você não saiba a história completa, talvez você não conheça a situação, você ouviu falar, mas meu testemunho, meu comportamento tem sido de crente. E eu quero que você testemunhe diante de Deus. Porque se você for falar para mim ou falar para outras pessoas, ninguém sabe o seu coração, não sabemos as suas intenções, não sabemos a sua malícia, não sabemos a sua sinceridade ou insinceridade. Deus sabe. Então, pode vir falar na frente de Deus. Muito interessante a força com que Paulo se expõe. Aí vai dizer, vamos que alguém diga assim, pois eu digo mesmo. Você foi muito grosseiro comigo anteontem, você xingou minha mãe, inclusive em público. Diga se não foi, apóstolo Paulo. Ele vai dizer, estou imaginando aqui alguma situação, foi. E o que eu fiz depois? Não, mas diga o que eu fiz depois. É, você foi lá em casa e foi me pedir perdão. Ah? Diga. Porque se você não disser, Deus sabe que você está encobrindo uma parte da verdade. Você está querendo me difamar maliciosamente. Porque você está usando uma verdade que eu me descontrolei e a minha carne tomou conta de mim mesmo e que eu xinguei em alta voz lá, é verdade. Mas e o resto? Como é que um crente deve proceder? Esse é o ponto. Deus sabe. Agora, se for contar essa história lá na praça, ninguém vai saber que eu fui na sua casa às caladas da noite, ou sei lá, só tinha você em casa, ninguém viu. Vai dizer para Deus. Então, se for usando a sua consciência, mesmo consciência correta, desse nível de você dizer tudo, e você ser honesto naquilo que você está falando de mim, eu aguento ser testado. Mesmo que nessas acusações venham defeitos meus, pecados meus. Nunca disse que não tenho pecado, aliás, eu disse que eu sou o maior dos pecadores, Paulo falando. Então, aqui está algo, irmãos, fantástico para o crente ter como um rumo aqui. Não é saber se ele está sendo mal falado ou não. Não é saber se ele deu motivo para alguma, de uma maneira isolada e à parte de um contexto, se ele deu motivo para uma queixa ou mesmo uma acusação, não. Não é o ponto. O ponto é se ele tem, mesmo com suas falhas, sua carnalidade, seus pecados, se ele tem se comportado de uma maneira cristã exemplar. Se ele tem dado motivos para alguém chegar e dizer, você não agiu como um crente, de fato. Você foi cínico, você foi fingido, você contou uma parte da verdade, você está distorcendo as coisas. Assim não. Irmãos, isso dá uma tranquilidade a nós tão grande e um poder ao crente que você não pode imaginar. A gente perde o medo. Perde o medo. Aquela coisa, estou dando mau testemunho, não estou. Espera aí. Estou pecando pouco, estou pecando muito. Claro, deve ser uma preocupação nossa e um alvo pecar cada vez menos e tudo. Mas, na realidade, a quantidade de pecados que você está cometendo e de falhas e tudo, não é o ponto. O ponto é como é que você está tratando com isto. Se você está ofendendo muita gente, se você está pedindo perdão a muita gente, se você está sofrendo de fato, porque está demais isso, se você está tratando isso com Deus, aí chama Deus como testemunho e Deus vai dizer, eu sei a luta que ele está tendo, e eu sei que ele procurou, e eu sei que ele escreveu, eu sei que ele mandou um WhatsApp, eu sei que ele tratou isso com você. Por que você não está dizendo isso? Eu sei que ele está. Então, desta forma, qualquer um de nós pode dizer, qualquer um pode vir e me acusar, pode vir aqui. Na igreja, ele pode me acusar. Com a sua consciência correta e com Deus do lado, para ele ver o meu comportamento, as minhas atitudes posteriores aos meus pecados e aos meus erros. Claro, ninguém vai elogiar, ninguém vai criticar as nossas virtudes e coisas assim. O assunto aqui são nossos erros. E é porque vai ter muito erro que pessoas maliciosas mesmo vão inventar em nós. Esse aí não tem nem graça diante de um testemunho, de uma presença do próprio Deus. Você está mentindo. Não, porque ele disse isso. Não disse. Agora, ninguém pode saber o coração do outro é, não é. Mas quando apela para Deus e que a verdade prevaleça ali, aí o crente enfrenta qualquer um, não com arrogância, não com a vaidade própria, não porque ele é o tal, não, repito, ele pode estar pecando um bocado, numa fase difícil na vida dele, tropeçando na carne um bocado, e ele vai chegar lá encabulado, ele não tem orgulho daquilo, não, mas compete ao crente, uma vez que pecou, melhor que não peque. Mas uma vez que pecou, compete ao crente tratar de uma maneira correta, se arrepender diante de Deus. Se o crente está fazendo isso, ele pode invocar o testemunho de Deus e a verdade prevaleça e diga isso, eu não estou tentando levar uma vida correta como crente. Fraca, altos e baixos, mas eu encaro com muita seriedade a minha relação com Deus e a minha vida cristã. Então, se estão falando mal de mim, estão falando bem, o resultado disso por aí, são pessoas maliciosas, se não são. Quando um crente está nessa situação, de que ele está tranquilo, de que ele tenta crescer em santificação, a santificação que o Espírito Santo opera nele, e quando ele não consegue, que ele trata de uma maneira correta com Deus e com as pessoas, esse crente pode chamar qualquer um e dizer com humildade, mas dizer, pode me acusar, pode. Eu apelo para a consciência de cada um diante de Deus pela manifestação da verdade. Se a verdade vier à tona, eu acho que eu vou ter uma explicação, pelo menos para a explicação, eu acho que vou ter condições de mostrar que não sou esse crente que você está dizendo, não. Sou falho, mas você está dizendo aí, está acusando dessa forma, não, assim não. Então, eu tenho a minha consciência de que eu faço o que eu tenho conseguido fazer em termos de comportamento cristão. Então, tenha isto em mente e toque para frente no seu testemunho, imperfeito que seja, como o meu, todos nós temos um testemunho imperfeito, mas pelo menos sabemos a maneira de tratar estou aí com Deus, e o que vier de lá para cada parte dos homens, que venha e Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver de uma maneira cristã, cada vez mais correta, mais equilibrada, e podendo Te chamar como testemunha ao nosso lado, de maneira que a verdade prevaleça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.